Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos o Magazine Vida em França. Ficamos agora com a convidada de Carina Branco sobre imigração em Portugal.
Convidado.
Portugal tem um novo acordo para a migração laboral regulada. O objetivo é acelerar o processo de entrega dos vistos de trabalho para a contratação dos cidadãos estrangeiros, com a promessa de emissão de vistos em 20 dias. O especialista das migrações, Rui Pena Pires, diz que este é um acordo que não resolve o essencial dos problemas que existem na imigração e também não vê garantias sobre um recrutamento seguro para os trabalhadores, alertando para as agências de contrabando de pessoas nos países de origem. Por outro lado, o sociólogo teme que os imigrantes fiquem amarrados à empresa recrutadora e que os seus direitos não sejam garantidos. A seu ver, a solução para resolver a imigração irregular passa por aumentar, e muito, a emissão de vistos, mas o problema, diz, é que o sistema não funciona.
É um acordo que não resolve o essencial dos problemas que existem na imigração, na regulação da imigração em Portugal. O problema principal que existe é nós não termos um sistema de vistos que funcione. Foi essa, aliás, a razão porque a certa altura se abusou da figura da manifestação de interesse, que era uma forma de regularizar imigrantes que já estavam em Portugal sem os documentos necessários para o fazer, pelo menos para trabalhar. Nunca se passaram mais de 3 mil vistos por ano em Portugal, vistos de trabalho. Ora, 3 mil vistos de trabalho é uma gota d'água naquilo que é o fluxo normal de imigração para Portugal.
Que é qual?
O que seria normal em Portugal é termos um fluxo de imigração da ordem das 40 a 60 mil pessoas. Saem de Portugal cerca de 65 mil pessoas por ano. Em média até um pouco mais, dependendo se tivermos a média com os anos de maior imigração, quando foi da crise das dívidas soberanas. E o que é normal num país que tem a sua natalidade em declínio é que a imigração pelo menos cubra, se não totalmente, em grande parte, a imigração. Compense a imigração.
Então quantos imigrantes é que entram por ano em Portugal?
Em média, neste século, tem entrado aí um terço dos que têm saído. Nós temos um déficit demográfico que não é só o resultado do declínio da natalidade, é também o resultado do saldo migratório negativo na maior parte dos anos em Portugal. É verdade que nos últimos anos esse saldo migratório deixou de ser negativo, mas os dados são um bocadinho difíceis de analisar, porque como se passou a usar a manifestação de interesse em vez do visto, a manifestação de interesses é feita por pessoas que já cá estão. Ou seja, o facto de num ano ter não sei quantas mil manifestações de interesse não diz nada quantas pessoas é que nesse ano entraram em Portugal. Depois, como é uma demora de 2 a 3 anos a ser despachada, quando no final não tenho autorizações de residência, eu tenho autorizações de residência para pessoas que tanto podem ter entrado nesse ano como 4 anos atrás. Ou seja, neste momento é muito difícil sabermos quantas pessoas na realidade estão a entrar em Portugal por ano, embora desde o Covid que o saldo migratório tenha sido positivo. Quanto positivo é mais difícil de medir.
Mas então, se não é assim tão positivo, o que é que justifica que ainda haja um certo discurso anti-imigração e agora que estamos a chegar a período eleitoral?
Há, por um lado, uma tentativa de aproveitar a questão da imigração para competir eleitoralmente com a extrema-direita. É um problema que existiu em vários países da Europa, Portugal não é o único, a ideia de que o combate à extrema-direita se conseguir adotar alguns dos seus temas, mesmo de uma forma mais moderada. A história de que a imigração é mais em Portugal é recorrente. Mais ou menos de 10 em 10 anos o discurso político sobre a imigração é de que há imigrantes a mais. Como já tivemos muito menos imigrantes do que agora, há sempre uma descoincidência grande entre o discurso e a realidade. É verdade que nos últimos anos a imigração aumentou muito. Também é verdade que uma parte das manifestações, uma parte que ninguém sabe quanto representa das manifestações de interesse que foram feitas, são processos de regularização de pessoas que não vivem em Portugal e que não querem viver em Portugal. Estão a usar a manifestação de interesse como forma de obterem documentos portugueses que lhes permitem estar em qualquer país do espaço Schengen e não propriamente para se fixarem em Portugal. E isso acontece porquê? Porque quando nós não temos vistos a funcionar, um sistema de vistos a funcionar, as pessoas para entrarem irregularmente e arranjarem emprego, e sobretudo para arranjarem emprego irregularmente em Portugal, precisam do apoio de alguém, ou seja, nomeadamente naqueles casos em que a imigração vem de países onde não havia, de onde não vinham já pessoas há muito tempo, no caso do Brasil, como é o caso dos PALOP, nesses casos são os próprios imigrantes que cá estão que ajudam os que estão na origem a vir, e que se passam informação sobre as oportunidades de emprego, mas nos outros casos, como é o caso da mais recente imigração do subcontinente indiano, quem faz esta ponte são agências de contrabando de pessoas.
Até que ponto é que pode haver fiscalização relativamente a essas agências de contrabando, não é?
Eu não sei, sabe porquê? Porque o que está escrito no acordo é uma coisa um bocado estranha, que é, as empresas precisam de pessoas e entregam os processos para as pessoas de que precisam obterem vistos, entregam esses processos, sim, a Naima, que depois os envia aos consulados. E a minha pergunta é, e de onde é que aparecem essas pessoas? Quem é que nos países de origem passa essa informação às empresas? Elas têm que ter um contacto local qualquer. Eu quero ir buscar, sim senhora, 30 imigrantes ao Nepal. Mas está bem, e quem é que no Nepal me diz quais são essas 30 pessoas, me arranja, organiza os processos dessas 30 para eu depois as entregar aqui às autoridades portuguesas que tratam da sua documentação e imigração regular?
Ou seja, o que quer dizer com isso?
A pergunta é, quer dizer que tenho muitas dúvidas que isto elimina a intermediação das agências, porque alguém vai ter que intermediar na mesma isto. Este sistema é possível quando nós estamos a fazer recrutamento de imigrantes com agências locais, no terreno. Por exemplo, durante anos havia uma forte imigração de enfermeiros portugueses para o Reino Unido, mas eles não iam para o Reino Unido nem através de uma agência de contrabando de pessoas, nem regularmente, nem à aventura. O Serviço Nacional de Saúde Inglês tinha duas delegações em Portugal que iam às escolas de enfermagem tratar dos processos das pessoas. Isso assim funciona. Agora, se nós nem consulado temos, por exemplo, no Nepal, só as empresas vão constituir agências de recrutamento nos países de origem? Só as associações empresariais? Isto é um processo organizado, mas a que lhe falta um elo-chave, que é o elo no país onde as pessoas são originárias. Portanto, eu tenho as maiores das dúvidas sobre se isto vai ou não retirar as agências da intermediação da imigração. E depois ainda não vi esclarecidas muitas dúvidas que tenho sobre este sistema. Quem tem um sistema muito parecido com este são os países do Golfo. A Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, em que as empresas organizam o recrutamento, trazem os imigrantes, etc. A seguir, os imigrantes ficam amarrados a essa empresa, não podem mudar de emprego. E a minha pergunta é, uma empresa promove a entrada de X imigrantes, esses imigrantes depois arranjando outro emprego podem sair? Bem, constitucionalmente podem, não há nada que permita impedir a mobilidade profissional de quem está a residir ilegalmente em Portugal. Mas vão poder, os empregadores fazem um investimento na habitação e depois isso significa que ele está preso ao contrato? Constitucionalmente não é possível. A habitação é considerada como parte do pagamento em espécie, descontada no salário. Mas é descontada sem limites, com limites, quer dizer,
ou seja, temo que haja ainda uma maior exploração dos próprios trabalhadores.
Temo que pelo menos ela não desapareça. É muito provável que nós tenhamos empresas a funcionar muito bem, como tivemos até agora. A Vita Cresce em Odmira, tanto quanto eu sei, tem uma política de acolhimento de imigrantes nas estufas que não tem nada a ver com grande parte das outras empresas mais pequenas, que exploram muito mais os seus trabalhadores. Portanto, eu acredito que vai haver muitas diferenças.
E já agora, falou-me só das reservas, mas então não há nada de positivo neste acordo?
Eu acho que é vantajoso se este acordo for uma via e não a via, for uma das vias para a imigração. O que nós não podemos deixar de perder de vista é que uma parte substancial dos imigrantes vem individualmente. Há uma pessoa que vive no país X e resolve ir para o país Y. Eu tenho os meus filhos imigrados. Como é que eles imigraram? Resolveram imigrar, cada um sozinho, por si próprio, por sua iniciativa. E nós temos que manter essa possibilidade das pessoas chegarem por sua iniciativa. O que nós temos que resolver é o sistema de vistos. Esse é o problema-chave e andamos a meter permanentemente a cabeça debaixo da areia para não resolver esse problema. E esse problema é resolúvel. Nós temos exemplos na Europa de como é que esse problema se resolve.
Como é que se resolve então o problema dos vistos?
Temos o exemplo do sistema holandês, em que é uma agência, como a AIMA, que faz a aprovação ou a reprovação dos pedidos de visto, que depois são emitidos pelos consulados, mas não são os consulados que decidem. Porque se nós continuarmos à espera que os consulados ou os serviços consulares decidam, nós vamos continuar a ter 2 ou 3 mil vistos de trabalho por ano. E isso é completamente irrealista como resposta a uma imigração regulada. Se não aumentarmos muito a emissão de vistos, nós vamos continuar a ter imigração irregular. Está debaixo do tapete. Nós temos que resolver o problema dos vistos, não é o outro, porque senão vamos ter um sistema mais organizado a funcionar um pouco melhor e ao lado vamos continuar a ter imigração irregular. Estou disponível para fazer uma aposta, com quem quiser, de que nós, dentro de 2 ou 3 anos, vamos ter uma regularização extraordinária de imigrantes, porque sempre que se apertou mecanismos de regularização, uma administração de interesses, mas com outros nomes no passado, sem resolver o problema dos vistos, uns anos depois fez-se uma regularização extraordinária. Sempre.
Ouvimos o especialista das migrações, Rui Pena Pires, que foi o nosso convidado.
Fiquemos agora com o magazine Vida em França.
Vida em França.
A cimeira Nutrition for Growth, ou Nutrição para o Crescimento, decorreu na semana passada em Paris e juntou mais de 100 delegações de países diferentes, de forma a fazer face aos problemas de nutrição no mundo. Esta cimeira acontece sempre no ano a seguir aos Jogos Olímpicos, no país que acolheu o evento. Este ano, apesar da ausência dos Estados Unidos, que decidiram parar a ajuda internacional ao desenvolvimento, tendo um grande impacto em programas que tinham como finalidade acabar com a fome no mundo, os decisores políticos em Paris conseguiram mesmo assim arrecadar cerca de 28 mil milhões de dólares para que se coma mais, melhor e de forma mais equilibrada em todo o mundo. O embaixador francês, Pierre-Hugues Pont, enviado especial para a nutrição e secretário-geral desta cimeira, fez à RFI um balanço deste grande evento e dos avanços conseguidos em Paris.
Nós arrecadamos na cúpula N4G de Paris 28 mil milhões de dólares, que tem como objetivo apoiar as políticas de desenvolvimento pela nutrição, ou seja, adaptação das sementes, luta contra a degradação dos solos, luta também contra as desigualdades de gênero. Tem um impacto econômico em matéria de alimentação e de segurança alimentar, luta contra as consequências das múltiplas crises que a humanidade enfrenta, que sejam crises políticas, geopolíticas, né, guerras ou crises ligadas às catástrofes naturais. Enfim, isso, grande área da nutrição, bastante mal delimitada, mas, porém, consequências da malnutrição no mundo. 50% das mortes de crianças são devidas à malnutrição. Na África, a cada ano, morrem mais de 800 mil crianças a cada ano. Então, isso é realmente um problema que afeta as nações.
E esta grande cimeira viu muitos desses países virem até Paris para discutir soluções, mas também vimos, por exemplo, um grande compromisso do Banco de Desenvolvimento Africano em apostar, penso que há uma doação interessante, de um valor interessante, para tentar combater. Ou seja, estamos a ver que, mesmo nos continentes onde a nutrição tem mais problemas, procuram soluções locais.
Sim, de fato. A situação mudou bastante desde a última cúpula, que foi em Tóquio, onde se arrecadaram 27 mil milhões de dólares. Nós conseguimos ir além, mas sem contribuição dos Estados Unidos, que retiraram seus financiamentos. Então tivemos que enfrentar essa realidade e procurar mais fontes de financiamento. É por isso que solicitamos os bancos públicos de desenvolvimento, e fico muito feliz com a participação importante do Banco Africano de Desenvolvimento, com quase 10 mil milhões de dólares. Então isso realmente é uma mobilização que conta muito para nós, porque temos que enfrentar essa nova realidade financeira.
E é uma realidade muito diferente, porque estamos a falar num dos maiores financiadores mundiais da ajuda humanitária, muita dela exatamente dedicada à alimentação.
É verdade, mas também temos que lembrar que a União Europeia e seus membros representam 42% da ajuda mundial, primeiramente. Segundo, a situação que enfrentamos hoje não é somente devida à suspensão da ajuda dos Estados Unidos. Ela é devida também à invasão da Ucrânia, que gerou uma crise alimentar muito importante, a qual induziu uma crise financeira ainda maior. Isso faz que, com a inflação, o dinheiro que poderia ser dedicado ao desenvolvimento evaporou. E há carência de recursos financeiros, porque muitos países, preocupados com as consequências dessa invasão imperialista da Ucrânia pela Rússia, resolveram também apostar também na defesa. Então, há uma consequência direta. Vemos países realmente reivindicando o fato que eles estão priorizando a defesa, o que é absolutamente lógico e absolutamente compreensível. Mas nós também acreditamos que não existe segurança sem defesa e sem desenvolvimento. Então é por isso que a França se mobiliza também para a paz e a segurança internacional. A França também se mobiliza pelo desenvolvimento, e solicitamos os bancos, sim, para que realmente eles reajam a essa nova realidade.
Falou na questão das desigualdades, e um tema que esta conferência abordou bastante foi a questão da desigualdade de género no que toca à nutrição. Sabe-se que as mulheres e particularmente as meninas são muito afetadas por problemas de nutrição, má nutrição neste caso. Que tipo de soluções é que foram discutidas neste sentido?
O que realmente contemplamos é como fazer para aliviar as mulheres desse peso, né, desse peso que é a carga realmente alimentar nas famílias. Nós vemos, por exemplo, comunidades em certos países onde as moças e as mães preparam o almoço, preparam o jantar, mas não vão consumi-lo. Elas vão ter somente os restos. Isso faz que também há consequências concretas para a saúde de futuras mães, também das crianças que vão nascer. Então, tudo isso gera essa desigualdade de gênero, gera um impacto econômico forte para os países. Por exemplo, na África, o produto bruto interno, que não é gerado a cada ano, é monumental. Estamos falando de perdas de 11% a 20%. E o custo dessa desigualdade de gênero, da malnutrição em geral, na África é de 153 mil milhões de dólares por ano. Na América Latina é de 71 mil milhões de dólares por ano. Então, o custo da inação é monumental. Por isso, estamos nos mobilizando para que comportamentos mudem, para reduzir também a violência de gênero, porque aquilo tudo é muito conectado.
Falou também da questão das alterações climáticas, falou da questão dos solos, mas há também, claro, a questão da seca, há também a questão das chuvas demasiado abundantes, que não deixam que as colheitas sejam feitas. Que tipo de soluções é que foram faladas e também o que é que foi discutido em relação, muitas vezes, aos países que têm as piores consequências das alterações climáticas, não serem os países que poluem mais? E essa desigualdade também foi abordada?
Todos os países do mundo são afetados pelas alterações climáticas. Porém, aqueles cuja economia é baseada na agricultura sofrem muito, porque a degradação dos solos, por exemplo, gerada pela seca, vai fazer que é mais difícil ter uma produção agrícola. E ainda mais, chuvas, os eventos climáticos cada vez mais fortes fazem que solos afetados pela seca, já com pouca produção, eles vão ser destruídos, a produção agrícola vai ser destruída pelos alagamentos, pelas tempestades. Então, isso gera situações extremamente difíceis. O que nós estamos procurando financiar com esse esforço é a adaptação, por exemplo, das sementes, irrigação, preservação dos sistemas econômicos locais, para que as pessoas se sintam bem onde estão e não se sintam forçadas a se jogar nas rotas do êxodo, né, e arriscar a própria vida atravessando desertos ou oceanos. Isso é muito importante, apostar no capital humano das populações, dos povos, das nações. E o que sabemos, de fato, é, como diz o Banco Mundial, é que esse investimento na nutrição é aquele que tem maior impacto entre todas as políticas de desenvolvimento. A nutrição gera, para cada dólar investido, 23 vezes em produto bruto interno, ou seja, em riqueza para o país. E isso é uma média. Esse resultado atinge 35 na África do Sul ou 53 na Indonésia. Concretamente, quer dizer que um país que investe 100 milhões de dólares na nutrição recebe, em média, 2,3 mil milhões em riqueza. E isso é riqueza que pode ser redistribuída e reinvestida. Então, estamos realmente elevando a política de desenvolvimento a outro nível.
Ouvimos o embaixador francês, Brieuc Pon, enviado especial para a nutrição e secretário-geral desta cimeira. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Vida em França. Até para a semana.
Volta a ouvir ou obtenha o podcast dos programas em pt.rfi.fr ou na aplicação RFI Pure Rádio.
RFI, a seleção do mês.
Nono Fuji.
Tu n'es pas Dieu le Père. Le fils couvre et dit Yeli.
Les frères Timal.
RFI.
É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar na nossa página internet em rfi.fr/pt, no Facebook, Instagram, TikTok e na rede social X e agora também no WhatsApp procurando RFI Português. Até amanhã.